E o CBN Saúde de hoje vai falar sobre um problema que muitas vezes os brasileiros não dão atenção: obesidade. E a obesidade tem se transformado no Brasil, alguns já dizem até que numa pandemia. É isso mesmo? Para falar sobre esse problema, Márcio Canever está aqui comigo. Dr. Márcio, ele é graduado em medicina, especialista em endocrinologia e metabologia, também pós-graduado nessas áreas, e é com ele que eu converso agora. Dr. Márcio, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, quando a gente acessa filmes, assim, vídeos no Brasil na década de 1970, você vê que os brasileiros eram bem mais magrinhos, sabe? Os brasileiros tinham uma alimentação diferente. Os brasileiros estão engordando muito, doutor? Está virando um problema? E alguns até falam, existe uma pandemia da obesidade no Brasil, silenciosa e perigosa. Verdade isso?
Rapaz, verdade. Quando a gente vai, Gilson, dar uma olhadinha, né, desde a década aí de 1980, até atualmente aí, o número de brasileiros aí com obesidade, na verdade, no Brasil e no mundo, dobrou, né?
Dobrou, isso significa que... Mas o que se deve isso, doutor? É sedentarismo, alimentação? Porque se você pega aqui o que eu estava comentando, na década de 1970, pô, os brasileiros eram mais magrinhos, sabe? A gente está comendo mal, por mais que ache que está comendo mais, é isso?
Esse é um dos fatores, né? O principal, né, na verdade, aí a alimentação, que contribuiu aí para esse grande número de aumentos, tanto de sobrepeso quanto obesidade. Só que a obesidade, ela é multifatorial. Né? Se nós formos avaliar aí quais as causas que levam aí ao ganho de peso e à obesidade, claro que são os fatores aí sociais, os ambientais, existem fatores hormonais também relacionados, o comportamental, né? E, além de tudo, aí, alguns fatores também genéticos.
Agora, aí tem uma coisa legal que o senhor colocou. Vamos complicar o negócio. Vamos deixar o trama no negócio. Porque tá, a gente está comendo mais. A gente sabe que na década de 80, principalmente na década de 90, ficou mais disponível os chamados industrializados. Aí a gente passou a abusar, a gastronomia se transformou numa coisa que a gente deseja. Enfim, a gente foi conquistado pela boca, né? E a gente foi tendo filhos, né? Alguns obesos... O obeso tem tendência a ter um filho obeso? Quer dizer, que se eu tenho já o desenvolvimento de obesidade na minha vida. Eu não herdei dos meus pais não eram. Mas eu, por exemplo, se eu começo a desenvolver uma obesidade, a chance dos meus filhos nascerem com algum problema por causa disso é maior? Tem essa coisa de que pais obesos passam tendência de obesidade para os filhos também, doutor?
Existe. Tem entre os fatores genéticos, um que é prevalente aí, que chama um gene FTO, né?
FTO,
que é apenas um dos genes aí que contribui com relação à obesidade e ao ganho de peso. Mas, sem dúvida, esse gene ele é estimulado principalmente pelo que a gente fala a epigenética, ou seja, que é o principal hoje para o ganho de peso. Né? Genética, eu sempre falo aqui na clínica, que genética não é destino. Existe hoje o que a gente já sabe que é a epigenética. O que, que é isso? É a tudo aquilo que a gente vive, a maneira como a gente vive, o meio em que a gente vive, que vai ou não estimular o aparecimento desse gene a se manifestar no decorrer da nossa vida. E um dos principais fatores hoje é justamente essa questão da facilidade, né, a alguns alimentos. Quando a gente pega lá pelos nossos avós, bisavós, apesar de que a expectativa de vida era menor, mas a gente não tinha tanta prevalência, né, de sobrepeso e obesidade. Por quê? Geralmente eles cultivavam, plantavam, né, aquilo que se alimentava, e hoje em dia a facilidade, né, o alimento na palma da mão, literalmente, em uns aplicativos, faz com que a gente chegando em casa se acomode, né, com relação a preparar um alimento, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho em casa lá uma esposa que é nutricionista e que realmente ela prioriza por não terceirizar o alimento, né? Uhum. Ela traz de raiz já da família dela. Então, ela sempre está ali preparando os nossos alimentos. A gente cultiva vários dos alimentos que a gente consome hoje em casa. Mas, infelizmente, isso não é a realidade, né, da maioria das pessoas que a gente vê por aí. Chega em casa e vai pedir alguma coisa, um alimento, ou passa e pega, né? Então, acabou aquele negócio de cozinhar, sentar junto, a família, né? E vivenciar o alimento como parte do convívio mesmo, né, da familiar.
Bom, aí tem duas coisas que eu queria colocar. Primeiro, claro, ninguém tem essa sorte de casar com a nutricionista, né? Tem uma mãe nutricionista, um marido, né, nutricionista. Não tem essa sorte. E ao mesmo tempo, o senhor colocou um dado importante, a gente não almoça mais juntos, a gente não janta mais juntos, a maior parte de nós aí vai comer num restaurante, alguns vão partir pro fast food, aquela ideia de que sentar e conversar, a gente já não mastiga direito também o alimento, né, doutor? O alimento já não virou uma coisa de fazer em paz, virou aquela coisa de jogar para dentro da boca.
É, o cumprir tabela, né?
É, bem isso.
É uma das coisas do estresse do dia a dia, que leva até a uma das partes que é o hormonal, né, o aumento de cortisol, fazer também um dos gatilhos principais aí é o ganho de peso. Mas existe muito mimimi com relação à nutrição, uma boa alimentação, né? Um básico já dá certo, que é descasque mais e desembrulhe menos, entendeu?
Entendi.
Isso vai levar a maioria das pessoas a ter uma boa alimentação.
Ou seja, aquela comida tradicional, o arroz, feijão, a carne... vá fazer laranja, o suco de laranja, faça o suco de laranja, coma uma fruta, descasque uma banana, é por aí que o senhor está falando.
Exatamente, é o básico, né? Que hoje em dia as pessoas não têm feito nem o básico, né? Aí chego às vezes na academia, que eu prezo muito também aqui, quanto menos medicamento, hoje até porque não existe muita opção aí para tratar a questão da perda de peso, melhor, é a mudança do estilo de vida, né? E o principal é a mudança da alimentação, não adianta chegar lá numa academia e querendo que quer dizer, perder peso, num tempo que você levou anos, né, para chegar naquele peso. Primeiro, comece corrigindo a tua alimentação. E depois você pensar num medicamento ou na parte de um suplemento aí nas academias para chegar a resultados aí rápidos, né? Não tem milagre quanto isso daí, né?
Eu estava conversando esses dias com um amigo meu que é economista na lista de dados sociais. Eu estava falando assim que nas academias o pior ainda é que a maior parte das pessoas que pagam mensalidade não frequenta. Né? Se todo mundo que pagasse mensalidade fosse para a academia, não tinha aparelho para todo mundo. Quer dizer, as pessoas às vezes também nem frequentam a academia, né? As pessoas nem cuidam da própria saúde do corpo.
Sim. Você sabe que existe até uma pesquisa relacionada a isso daí, Gilson, que 80% de quem vai se matricula na academia acaba abandonando até a terceira semana, viu?
Ou seja, as academias vivem de quem não frequenta.
É o grande ganho deles, né?
Agora, doutor, a gente não tem, né? Voltei a falar lá pro senhor, a gente não é casado com uma nutricionista ou com um nutricionista, não tem uma mãe, às vezes, que é nutricionista, um pai. E aí a gente precisa se cuidar, né? Aonde que tá aquele alerta do tipo, ó, para, porque é hora de parar. A todo momento, em que momento isso entra na nossa vida como algo sério? Em que momento eu tenho que me olhar e falar assim, ó, já não dá mais para brincar com isso.
Eu acho que assim, hoje o que eu sempre falo aqui é o seguinte, cara, a ficha tem que cair o quanto antes, porque a gente na correria hoje de trabalhar e querer acumular e construir, faz com que a gente só vá olhar para nós mesmos no momento errado, em que a gente adoeceu. E o certo é que as pessoas se conscientizem de que o quanto antes elas procuram por um tratamento preventivo, né? Hoje eu quero te atender para lá na frente você não se obrigar a estar aqui para eu te atender com medicamento. Então hoje o tratamento básico é o tratamento de prevenção. E isso daí a gente tem que, o quanto antes puder, iniciar esse trabalho de prevenção. Exames, atividade física, né, a alimentação em si, sem muito mistificar a parte nutricional. É o básico, é a comida, não precisa necessariamente estar seguindo ali planos alimentares, né, até porque... A grande maioria dos transtornos alimentares que a gente atende aqui na clínica, né, estão relacionados, às vezes, a dietas muito restritivas. Né? Isso vem uma recorrência depois de um transtorno ainda maior, né, e levando aí ao ganho de peso. Né?
Então, a gente tem que começar a pensar de que toda atitude que a gente toma, do começo aí da nossa vida, tem que ser focada nisso. E família, doutor, parece que é um negócio muito complicado, né? Porque o negócio não é eu não me cuido. E a família já passa aquela cultura dentro de casa de não se cuide, né? Quer dizer, olha pro meu pai, pra minha mãe comendo pra caramba e pensa assim, ah, vambora, né?
É, o cultural, né? E o que eu acabo sempre focando aqui é o seguinte, né? Você é uma pessoa dentro de um contexto familiar, lá de 4, 5 pessoas, tentando modificar, é mais fácil que você se corrompa, entendeu?
Entendi.
Você tem que começar a trazer essas pessoas também pro lado comportamental.
Que tem o juízo perde, né?
Porque tem juízo perde. Às vezes ele vem aqui, ele cria o juízo, mas ele chega lá, são 4, 5 falando, não, hoje vamos isso, vamos aquilo. E aí volta para a rotina má feita. Não tem nada demais de vez em quando você ter, né, o curtir uma alimentação num restaurante ou aproveitar um fast food. O problema é que isso se tornou rotina, né, na vida das pessoas. Esse é o grande problema, entendeu?
Ou seja, a gente tem também, estava lendo esses dias atrás um dado sobre isso, né? De que tem um ritual dos vínculos afetivos que a gente tem, que estão muito ligados à alimentação. Né? Se alguém resolve falar assim, não vou mais abusar, vou ter uma alimentação mais regrada, perde as companhias, né? O pessoal começa a te isolar, fala, não vou te chamar mais não, porque não dá para te convidar para fazer as coisas que a gente faz. Tem disso um pouco também, né?
Ó, tem até um estudo, uma pesquisa do New England, né? Se eu não me engano, de 2007, que mostra a correlação até entre amigos e quem a gente convive. E existe um dado interessante, que eu me recordo que amigos com amigos obesos, homem com homem, leva 100%. Se você tem um amigo obeso, você tem 100% de chance de se tornar obeso.
Entendeu? Entendi.
Então, as nossas companhias também, com quem a gente anda, é muito interessante para isso, né? Para que você conviva, as pessoas que se alimentam bem, é você também criar esses hábitos, né?
Doutor, agora eu queria fazer uma pergunta para encerrar nossa conversa, está muito legal, mas eu tava, aquela coisa, tem um tempo, né? A gente viveu essa pandemia, está vivendo ainda a pandemia. O senhor deve ter tido, assim, uma ligação direta entre a obesidade, a sua profissão, a sua área, e a Covid-19. Isso deu um certo alerta para as pessoas caíram na real, porque eu calculo que muita gente que teve Covid e teve agravamento tem relação com a obesidade, né?
Total. Assim, o primeiro ponto é que a obesidade, por si só, ela já é uma doença inflamatória, crônica, né? E o grande problema das doenças inflamatórias é que elas trazem junto outras doenças inflamatórias, o diabetes, hipertensão, câncer, né? Quem tem obesidade tem um risco muito maior de ter algum tipo de câncer. Eu sempre falo para os meus pacientes aqui, ó, eu não vou fazer a aposta aqui em rede social, mas eu sempre faço aqui, ó, tem um Pix de X valor se você trouxer aqui para mim um obeso de mais de 86 anos. Todo mundo fica pensando, isso é realmente para chamar atenção. Porque a gente andando aí pela rua, nós conseguimos ver gente de 90, 95, magros, no máximo um sobrepeso.
Verdade, hein?
Não encontramos aí 96 anos para frente aí com obesidade. A obesidade mata antes, por si só. E com processos gatilhos inflamatórios, né? Os vírus, de forma geral, né, eles tendem a piorar ainda mais esses gatilhos inflamatórios aí.
Ou seja, o ser humano tem que começar a observar de que o que a gente está vivendo hoje tem uma série de sinais de alerta, né? A gente tem que aprender a lidar com esses sinais.
E a gente tem que corrigir o quanto antes, né? O índice de diabetes tipo 2 na obesidade é altíssimo. E o diabetes tipo 2 é uma doença do nosso estilo de vida. Então, se você pode retornar com pré-diabetes, com um estado de normalidade, perdendo peso, mudando sua alimentação, fazendo atividade física, para que chegar lá no diabetes e aí a chance de você voltar é mínima, né? Ínfima. Então, depender de medicamento aí pro resto da vida e perder qualidade de vida.
Doutor Márcio, muito legal conversar com o senhor. Muito obrigado por essa conversa. Uma honra. Até o próximo encontro nosso.
Até, viu?
Conversamos sobre obesidade, dos riscos que ela tem. Eu falei com o endocrinologista, Dr. Márcio Canevert. Essa conversa você vai poder depois assistir na íntegra, caso você pegou pelo meio do caminho, no nosso site, cbnmaringá.com.br, nas nossas redes sociais, facebook.com/radiocbnmaringá, no YouTube, também no Twitter.